Os opostos. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Capítulo 10, item 12. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Assim enunciou Jesus Cristo diante da mulher surpreendida em adultério. Ele conhecia a intimidade das criaturas humanas e as via como um livro completamente aberto. Sabia de suas carências e necessidades condizentes com seu grau evolutivo, bem como conhecia todo o mecanismo proveniente de sua sombra, quer dizer, a soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver em si mesmas. O termo sombra foi desenvolvido por Carl Gustav Jung, eminente psiquiatra e psicólogo suíço, para conceituar o somatório dos lados rejeitados da realidade humana, que permanecem inconscientes por não querermos vê-los. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório para aliviar suas consciências de culpa, projetando sobre ela seus sentimentos e emoções não aceitos e apedrejando-a sumariamente conforme as leis da época. Em consequência, todos ali reunidos sentiriam momentaneamente um alívio ao executá-la, ou mesmo livres dos pecados, pois nela seriam projetados os chamados defeitos repugnantes e desprezíveis, como se dissessem para si mesmos: não temos nada com isso. O mestre, porém, induziu-os a fazer uma introspecção, impulsionando-os para uma viagem interior, indagando: Quem de vós não tem pecados? Somos a todo instante tentados a encobrir nossas vulnerabilidades ou pontos fracos por não aceitarmos ser natural que parte de nós é segura e generosa, enquanto outra duvida e é egoísta. Faz-se necessário admitirmos nossos pecados, porque somente dessa forma iremos confrontar-nos com nossos sótãos fechados e promover nosso amadurecimento espiritual. Admitindo nossos lados positivo e negativo, em outras palavras, nossa polaridade, passaremos a observar nossa ambivalência, rejeitando assim as barreiras que nos impedem de ser autênticos. Urge que reconheçamos nossa condição humana de criaturas em processo de desenvolvimento evolucional. Ao assumirmos, porém, nossos opostos como elementos naturais da estrutura humana, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, adulação, aversão, ciúme, indiferença, malícia, ingenuidade, vaidade, desmazelo, apego, apatia, aprendemos a não nos comportar como o pêndulo, ora num extremo, ora no outro. A balança volta sempre ao ponto de equilíbrio, e é justamente essa a nossa meta de aprendizagem na Terra. Nem avareza, nem esbanjamento, nem preguiça, nem superentusiasmo, nem tanto lá, nem tanto cá. Tudo com equanimidade, isto é, dando igual importância aos lados, a fim de acharmos o meio-termo. As polaridades unidas formam a totalidade, ou a unidade, mesmo porque nossa visão depende de ambas as partes unidas, para que nossas observações e estruturas não sejam claudicantes. Em suma, unir as polaridades em nossa consciência nos torna unos, ou seres totais. Com essa determinação, vamos adquirir um bom nível de permeabilidade e conseguir transcender os limites e interligar nossos opostos, atingindo um estágio de consciência elevada, o que permitirá que nosso consciente e nosso inconsciente se fundam numa unidade total. As pesquisas da atualidade analisaram as metades do cérebro e chegaram à conclusão de que cada uma tem funções, capacidades e suas respectivas áreas, onde atuam as diferentes responsabilidades da psique humana. O lado esquerdo cuida da lógica, da linguagem, da leitura, da escrita, dos cálculos, do tempo, do pensamento digital e linear e do lado direito do corpo, entre outras coisas. Enquanto que o direito se prende às percepções da forma, da sensação do espaço, da intuição, do simbolismo, da atemporalidade, da música, do olfato e do lado esquerdo do corpo, entre outras funções. Usar a totalidade cerebral é ter uma visão real da vida que nos cerca. Portanto, com apenas metade do cérebro, teremos a bipartição da verdade, ou melhor, a não conexão dos opostos. O mestre afirmou-nos: "Eu e meu pai somos um." Nota de rodapé. João, capítulo 10, versículo 30. Querendo dizer que ele era pleno, pois enxergava tudo no universo como um todo, através de sua consciência iluminada e integralizada. Jesus não agia dividido em pares opostos. Não pensava e não sentia como homem ou mulher, mas como espírito imortal. Não visualizava o interior e exterior. Antes, observava o universo e a nós por inteiro, dentro e fora, argumentando que o reino de Deus e as muitas moradas da casa do Pai estavam no exterior e, ao mesmo tempo, no interior. Por isso, não há nada a corrigir ou a consertar em nós, a não ser melhorar a nossa própria forma de ver as coisas, aprendendo a conhecer amplamente as interligações dos opostos, a fim de atingirmos o equilíbrio perfeito. Pecado, em síntese, são as extremidades de nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirmação de Jesus de Nazaré aos homens que somente olhavam um dos lados. Do fato naquele julgamento e que, ao mesmo tempo, escondiam sentimentos e emoções que gostariam que não existissem. Em suma, a ferramenta vital para interligar os opostos chama-se amor, porque amar é buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não dividir. O amor tem que ser absolutamente incondicional, porque enquanto for seletivo e preferencial, não será amor real. Quem ama realmente constitui um nós, isto é, une sem anular o próprio eu. O sol emite raios para todas as criaturas e não distribui sua luminosidade segundo o merecimento de cada um. Assim também é o amor do Mestre. Não diferencia bons e maus, certos e errados, poderosos e simples. Não separa nem divide. Simplesmente ama a todos pelo próprio prazer de amar.